No final do dia de quinta-feira, a imprensa anunciou ontem o fim dos embargos argentinos com a liberação da entrada de vários produtos no vizinho país. O comércio de carne suína está dentro deste novo acordo de reabertura do comércio com a Argentina. Nossos vizinhos se comprometem a reabrir o mercado a partir de hoje para suínos, móveis, calçados, têxteis, autopeças, pneus, linha branca e máquinas agrícolas. Em contrapartida, o Brasil vai permitir a entrada de automóveis, batata, feijão e vinho. Já era hora. A paciência dos exportadores de todos esses setores havia esgotado, senador Paulo Paim. E Vossa Excelência, que promoveu na CDH, uma produtiva audiência pública, nós também fizemos isso, debatendo as consequências desses embargos argentinos para o setor industrial e para o emprego, sobretudo, que é a sua área de concentração e preocupação, haviam chegado ao limite, tá, da exaustão. A própria declaração da secretária, que representou o MDIC, é que o governo brasileiro não estava nada satisfeito com a situação provocada por essa demora da Argentina na reabertura do mercado a produtos brasileiros, manufaturados ou de origem agropecuária, como é o caso da carne suína. O caso dos calçados também, Vossa Excelência conhece bem, abordou aqui na tribuna, é um problema sério porque é mão de obra, porque o calçado, como os produtos perecíveis, ele tem uma perecibilidade que é a moda. Então, se não chegar na hora certa para o comércio vender, ele cai da moda e passa a ser um produto perecível com os mesmos riscos de uma fruta ou de carne mesmo. Então, esperamos que agora os argentinos e o governo da senhora Cristina Kirchner cumpram o acordo, porque em outras vezes a palavra foi dada, mas não foi respeitada. Já assistimos isso antes e vamos esperar que os negócios voltem ao normal e se concretizem para que possamos, de fato, comemorar alguma coisa e dar também de novo fôlego aos suinocultores, que têm feito o seu dever de casa, inclusive em matéria ambiental. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os suinocultores, que tinham um passivo ambiental muito sério, começaram a usar os dejetos na produção de energia, o que é extremamente valioso do ponto de vista da solução adequada para a questão ambiental. De qualquer forma, teremos a chance de conferir qual a repercussão desse novo acordo com a Argentina para os suinocultores no dia 12 de julho, em uma audiência pública dentro da agenda da Comissão de Agricultura aqui no Senado, que é presidida pelo senador Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia. Os produtores de soja, maçã e arroz, especialmente do nosso estado, o Rio Grande do Sul, senador Paim, também estão com problemas no pagamento das dívidas, agravados pela ocorrência da seca que quebrou a safra de verão em algumas regiões, chegando a uma perda de 80%. Desde o ano passado, tenho me dedicado, junto com também o deputado Luiz Carlos Reis e o deputado Renato Mollen, que é o coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, aqui no Congresso Nacional, pedindo ao Ministério da Agricultura uma resposta à situação crítica que vivem esses produtores. Mas quando levamos o problema ao ministro, era uma situação, hoje é outra. Depois de somar as perdas acumuladas com a estiagem, o endividamento dos produtores elevou ainda mais. Só os produtores de arroz estão devendo mais de 3 bilhões de reais, resultado dos prejuízos provocados também pela seca e por outras circunstâncias que não convém aqui agora estar examinando. Na safra 2008 e 2009, os bancos financiaram 30 mil produtores de arroz, contas feitas, e é fácil perceber que já na safra passada apenas 18 mil contratos foram firmados, ou seja, mais de 12 mil arrozeiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram excluídos do crédito rural, e os que conseguiram plantar estão em extrema dificuldade para sobreviver. A situação dos produtores de soja e maçã não é nada diferente dos que plantam arroz também em função dessas mesmas dificuldades. Ou seja, o governo precisa renegociar as dívidas anteriores com cada setor para que esses produtores, considerados hoje inadimplentes, possam ter acesso a essas novas linhas de financiamento. Esperamos, para os próximos dias, o anúncio de uma solução para o endividamento desses produtores. Acredito na capacidade de negociação e também política do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, que é sempre sensível às questões que a ele são levadas e também tem sensibilidade e conhecimento profundo dessa matéria. O governo federal sabe que é preciso dar segurança ao produtor rural para que ele continue fazendo o que realmente sabe, que é produzir alimentos e garantir o desenvolvimento sustentável para o nosso campo. Aliás, na próxima semana, a presidente Dilma Rousseff e o ministro Pepe Vargas, também do nosso estado, do seu partido, da sua terra, ex-prefeito de Caxias do Sul, onde o senhor nasceu, estará lançando o Plano Safra para a Agricultura Familiar. Da mesma forma, o governo virá com redução da taxa de juros para o financiamento de custeio e investimentos nesse nível da produção e, igualmente, aumento do volume de recursos. Também entre os pequenos agricultores existe um problema sério do passivo financeiro, porque foi isso levantado pela CONTAG, pelos movimentos sociais, mostrando a gravidade também da situação, trazido aqui para debate na Comissão de Agricultura. Outra garantia, a garantia de acesso ao conhecimento universitário. Agora é um tema que essa semana, esta casa, senador Paim, com seu voto, com meu voto, voto do senador Pedro Simão, conseguimos aprovar uma medida provisória que continha várias matérias, pelo menos três matérias. Uma do regime diferenciado das contratações, que é aplicado para as obras do PAC, outra referente à questão do ensino superior e uma da aquisição de ações da CELG, que é a Companhia de Energia do Estado de Goiás. Apesar das críticas, eu também tenho esse entendimento, que o governo costuma colocar num cesto só assuntos ou numa medida provisória só, assuntos completamente diferentes. Isso tem complicado aqui na relação, especialmente com a oposição, que faz a cobrança como fiscalizadora que é, e é a obrigação dela fazer isso, e alguns senadores independentes, como é o meu caso, de que deveria se centralizar em apenas um tema, uma medida provisória, facilitaria o entendimento e também os próprios acordos políticos nessa casa. Ao colocar muitas coisas bem distintas, às vezes pode comprometer. Foi o caso dessa medida provisória, aliás, um projeto de conversão 13/2012, que permite, entre outras coisas, a troca de dívidas tributárias de universidades comunitárias por vagas gratuitas na área do ensino superior. E essa é uma matéria importantíssima, especialmente para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Serão pagos 10% da dívida e os 90% restantes transformados em bolsas de estudos pelo período de 15 anos. Veja, há uma limitação, há um controle sobre esses dados e isso vai ampliar ainda mais o número de vagas no âmbito do ProUni. Uma solução onde todos ganham. As instituições mantêm as atividades. Estavam correndo o risco de fechar as portas. A União recupera créditos tributários e os alunos pobres ganham uma maior oferta de bolsas integrais de estudo. Para participar do programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior, o PROIES, as universidades devem apresentar um plano de recuperação econômica e a relação de bens que serão dados em garantia ao refinanciamento das dívidas que poderão ser pagas em 180 parcelas mensais. Uma vez aprovado o pedido de inclusão no programa, a instituição de ensino deverá oferecer as bolsas integrais em sistema eletrônico de informações mantido pelo Ministério da Educação, o MEC, a cada semestre do período de parcelamento. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, o reitor Vilmar Tomé, quatro universidades gaúchas já garantiram adesão ao programa. A Unicruz, de Cruz Alta, a Unijuí, do município de Juí, a UBRA, a Instituição Universitária de Canoas, e a URCAMP, de Bagé. Aliás, os representantes dessas instituições estiveram numa audiência com o ministro Aloysio Mercadante, da Educação, tratando deste problema, numa audiência extra-pauta para tentar adiantar e antecipar. Ao todo, no Brasil, cerca de 500 mil estudantes serão beneficiados com essas bolsas de estudo e poderão garantir o diploma universitário. Em tempo de busca de competitividade, uma solução criativa como essa não poderia vir em hora melhor. Até porque já estamos entrando no segundo semestre e os alunos precisam e as famílias programarem o acesso ao ensino superior. Aumentar as chances desse acesso eleva a possibilidade de termos mais qualidade no mercado de trabalho. Queria também aproveitar, senador Paim, para cumprimentar a ministra Idelis Salvatti, que se envolveu pessoalmente na solução deste caso, chamando, inclusive, no dia que essa matéria foi apresentada, as bancadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estado que ela representa também, para discutir e apresentar os detalhes dessa medida provisória. Foi um momento importante importante, relevante, de articulação política. Também teve uma participação grande de deputados do meu partido, no caso, Wilson Covatti e Jerônimo Gergen, o deputado Luiz Noé, do PSB, e o deputado Paulo Pimenta, do PT, sempre muito dedicados nessa questão do endividamento, que eu também acompanhei pelo meu lado, Vossa Excelência também acompanhou e deu o voto favorável ontem para que isso fosse aprovado. E eu queria, ao finalizar, senador Paulo Paim, fazer um registro muito especial, porque no lançamento do Plano Safra ontem, uma figura que antes era uma área que às vezes tinha certas dificuldades de convivência pela forma como, às vezes, o exercício do poder era feito no Ministério do Meio Ambiente. O senhor lembra, deve lembrar, o ex-ministro Carlos Mink e o ex-ministro Reinaldo Stefanes, que, por conta dessas questões ambientais, o ministro Carlos Mink, é o seu arrobo juvenil, eu diria, dizia coisas e ouvia. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Isso não é conveniente, não era conveniente. A ministra Isabela Teixeira não só tem conhecimento de causa, mas é uma pessoa que aplica a inteligência, a competência e a sua racionalidade no trato de uma questão técnica, que é a questão do meio ambiente. Ela teve um papel fundamental no Código Florestal e agora na Rio+ 20. Acho que ela fez um registro, inclusive, no dia que se debateu a medida provisória 571, cujo presidente é o deputado Elvino Bongás, para dizer a ela que eu não estou entre aqueles que acharam que a Rio+ 20 foi um fracasso e nem tampouco que foi um estrondoso sucesso. Ela foi uma conferência importantíssima. O Brasil teve um avanço significativo, se posicionou claramente, e aí se deve à participação do Ministério do Meio Ambiente e do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, porque muitas críticas foram feitas, algumas delas injustas. Eu penso que me surpreendeu até o fato de que não houve nenhum problema na logística para acomodar tantas delegações estrangeiras, importantes, mais de 100 delegações, e mais, acolher milhares de pessoas que vieram, movimentos sociais de todo o Brasil e de todo o mundo, para estar no Rio de Janeiro. Então, não houve nenhum problema na logística, foi um primeiro teste para o Rio de Janeiro mostrar a capacidade para a realização da Copa 2014, das Copas das Confederações também no ano que vem. Mas a ministra Isabela Teixeira, nessa interlocução, com um senso de responsabilidade, sem olhar preconceituosamente o agricultor brasileiro como vilão, o único vilão, ou um vilão do meio ambiente, a ministra Isabela Teixeira não só dá dignidade, respeito ao cargo que exerce, mas o respeito também de todos os produtores rurais em relação à forma como ela comanda o Ministério do Meio Ambiente. E eu, particularmente, nessa semana, tive, senador Paim, um exemplo desse tratamento absolutamente respeitoso e disposto a colaborar. O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, do PMDB, me procurou alarmado, preocupadíssimo, porque há um ano eles estão, os pescadores, mais de 1.200 pescadores, num problema de suspensão da pesca por conta do tipo de rede que o IBAMA acabou, por portaria, a exigir. Essa determinação foi em função do Nordeste, mas o nosso litoral é muito grande. As diferenças são enormes. O que é bom para o Nordeste, ou o que vale para o Nordeste, não necessariamente vale para o litoral sul do nosso estado. E no corredor da ala Nilo Coelho, ou seja, não foi marcação de audiência nem nada, encontro a ministra e exponho para ela no corredor antes das 8 horas da manhã, na terça-feira, para explicar para ela o que estava acontecendo. Ela imediatamente chamou o presidente do IBAMA, que é gaúcho, Volney Zanardi, que na mesma hora chegou ali e no corredor, junto com o prefeito, com o representante da indústria da pesca, com os armadores e os pescadores, conversaram longamente. A reunião se estendeu até às 10 da noite daquele dia, senador Paim. E ontem houve uma reunião com o ministro da Pesca, nosso colega Marcelo Crivella, e
a área do meio ambiente para definir a questão e eles voltaram para casa com uma tranquilidade na sua atividade, que tem alcance social, alcance econômico. Numa atividade que nós tínhamos 30 empresas e hoje só tem mais ou menos umas 8 ou 9 empresas no setor de pesca. Isso é menos empregos, isso é menos renda, é menos desenvolvimento, numa área que é valor agregado. E também correndo o risco de a gente pegar o peixe in natura dos países vizinhos, Argentina e Uruguai, ou de outros lugares, que vem na nossa costa pescar os peixes que deveriam ser pescados pelos nossos pescadores. Assim, eu queria dar esse testemunho pessoal em relação à forma como a ministra Isabela Teixeira tratou da questão. Faço isso em nome, inclusive, do prefeito Fábio Branco, pela forma como essa questão da pesca em Rio Grande foi tratada de forma exemplar, e a ministra merece o nosso reconhecimento. Aliás, ontem, lá, quando o nome dela foi citado pela senadora Cátia Abreu, pela forma como a relação está sendo feita de maneira madura, competente, respeitosa, ela foi vivamente aplaudida. Merecia os aplausos. Obrigada, senador Paulo Paim.